começa agora Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante.
Estamos aqui abrindo os programas, abrindo os trabalhos hoje na quinta-feira de Kolot. Quinta-feira. Segunda-feira, 5 horas da tarde, confundi quinta-feira com 5 horas. Que passa a cabeça, tá meio boiando. Ô, Rabino, um prazer muito grande tê-lo aqui novamente. Quase que você me largou, né? Eu faltei um dia, você já falou que ia ficar com o meu lugar. É difícil, hein, Rabino?
Estamos, mas isso não é precisamente desse modo, mas eu gostei dessa cadeira com o computador.
É uma cadeira, uma delícia.
É a cadeira daquele
se você quiser,
aquele que manda.
Se você quiser, você vem pra cá, eu vou pra aí e a gente comenta, dá na mesma.
Mas não é fácil conduzir um programa de rádio.
Não é muito, tem que ter muito assunto, porque veja, o que acontece às vezes é que nós não temos, graças a Deus não acontece isso, nossos convidados sempre são muito interessantes,
conversadores,
e a gente não deixa morrer o papo, mas eu confesso que em um momento ou outro começa a me vir na cabeça assim, como é que nós vamos fazer para render o bloco, porque tem que render o bloco, tem que falar, tem que ficar uma hora,
tem que vender
aqui. Exatamente, nós temos que ficar uma hora aqui com um assunto que engaje o nosso ouvinte, que nos dê prazer e dê prazer para quem está ouvindo também. Tudo isso voltado para a cultura israelense, para a cultura judaica. Para a música. Então, realmente, nesse sentido, existe uma certa habilidade de criar e criativar. Então, isso que nós dois fazemos, graças a Deus, fazemos muito bem, né? Hoje, Rabino, nós estamos aqui com um convidado
especial,
especialíssimo, direto. Ele está em Jerusalém,
10 mil quilômetros.
Está em Tel Aviv.
Ele está, não, Roni está na Netânia.
Já está nos ouvindo?
Sim, sim, estou na Netânia.
Roni está na Netânia. Netânia é uma cidade perto de Tel Aviv. Uh-huh. Norte.
De Tel Aviv.
Não é norte de Tel Aviv, mas para o norte do mapa israelense. Será de Tel Aviv, dará 20 minutos. Você está em Netânia. Cidade preciosa. Ver a mar, Mediterrâneo,
coisa mais linda.
Crescendo de um modo inacreditável, mas vamos a falar já com Ronnie, que está aí, que é melhor que conversar com ele.
Já vamos apresentar nosso convidado, Rabino. Quero pedir para você apresentar o nosso querido Ronnie Suchman.
Ronnie, membro da comunidade judaica aqui em Curitiba, e ele foi para morar em Israel faz um ano. Ronnie, quanto tempo já passou?
Vai fazer agora, essa semana, 11 meses.
Ah, nem ainda um ano ele que está lá, nesse país aí lindo do Oriente Médio, complexo, com muitas complexidades.
Rony,
histórias.
Eu estou muito encantado com os teus escritos aqui. Primeiro, muito obrigado por nos prestigiar aqui do programa diretamente de Israel. Aí, o nosso ouvinte tem o privilégio de convidar, de conversar, de escutar a gente conversando sobre suas impressões como publicitário, jornalista que é, com o blog, com o diário. A gente vai falar de tudo isso na revista. E eu queria, então, agradecer muito aí a sua disposição de estar com a gente. Que horas, como é que é o fuso aí? Que horas é aí, Rony?
11 e pouco agora.
Ah, ainda bem cedinho pra você, então.
Seis horas.
A mais. Ah, mais, então você tá...
A mais, 11 da noite.
Você tá na hora de dormir já, aí.
Claro, já é tarde, né? Sim, 11 horas já. Mas Israel não descansa, Israel, bom, Tel Aviv, particularmente, não dorme.
Legal. Rony, conta um pouquinho da sua vida. Você é curitibano? Conta um pouquinho pra gente, por favor.
Sim, sim. Eu sou de Curitiba. Tô agora com 49 anos, né? Vim pra Israel ano passado. Fiz aliá, né?
Uhum.
Eu já conhecia Israel, já tinha vindo em 2000 e 2016, né? No 2000 tive uma impressão de Israel que em 2016 eu me assustei, né? Porque fez um boom, o país cresceu absurdamente, tanto como tecnologia como infraestrutura, né?
Uhum.
E agora novamente o outro susto, porque está cada vez crescendo mais rápido e avançando cada vez mais, né?
Que interessante, Rony. E Rony, você é daquelas pessoas que a gente chama que trabalham um nômade digital ou não? Ou o que você está fazendo aí, além
de
escrever?
Na verdade, sim, eu trabalho online também, tá? Na verdade, assim, para vocês entenderem, eu sou publicitário, né? Trabalhei minha vida inteira com publicidade, tive uma agência de propaganda nos anos 90. Depois, tenho uma startup ainda que eu comecei em 2011, que eu trouxe para cá, quero lançar aqui ainda, né, aqui em Israel. Tô preparando todo o processo. E continuei trabalhando online durante todo. Continuo trabalhando online para o Brasil, né? Agora comecei a trabalhar para alguns expatriados também para fora do Brasil. E recentemente, mês passado, eu decidi aprender hebraico mesmo, né? Porque.
Nossa, isso é um desafio, hein?
Quando eu cheguei, só para vocês entenderem então um pouco da minha trajetória, né? Meus pais, eles. Meus avós fugiram da guerra, na Segunda Guerra, para o Brasil. Meu pai é de Porto Alegre, minha mãe de Curitiba. Em 69 eles se conheceram aqui em Israel, ficaram um ano aqui em Israel e depois voltaram, né, se casaram. Então eu conheci Israel pelos slides do meu pai, né? Meu pai sempre chamava a gente para assistir as fotos que ele tirava da época. Então Israel tinha um imaginário para mim quando era pequeno, que era um mundo à parte, né? E claro, quando eu cheguei aqui em Israel já não era nada a ver com o que eu via nos slides, né? E eu mesmo como publicitário, eu comecei a viajar muito cedo, então para mim é natural ficar fora do país, né? Eu já viajei mais de 20 países. Falo outras línguas também, menos hebraico, porque apesar dos meus pais estudarem na escola israelita, minha filha estuda na escola israelita, eu e minhas irmãs acabamos estudando aí no positivo, sabe, na escola tradicional, né? Então eu acabei não tendo contato com hebraico, né? Só, claro, na sinagoga, mas não é nada perto do que precisa mesmo, né? Então quando eu cheguei aqui em Israel, para vocês terem uma ideia, o governo ajuda com um valor durante 6 meses, porém, para quem vem sozinho, que foi no meu caso, né, eu me separei no começo da pandemia. Antes de vir para cá, tive um processo, fiquei mais ou menos um ano ainda com minha filha, né, para poder fazer esse distanciamento, né, falo com ela todo dia. Estive no Brasil no Pêssego, né, para visitar ela novamente. Agora até pretendo, talvez em agosto, encontrar com ela numa viagem. Porém, eu não tive contato com o hebraico praticamente. Eu cheguei aqui em Israel sabendo só ler o hebraico, né? E daí acabei indo para Carmel, que é no norte, bem no norte, uma cidade bem isolada, digamos assim. Para quem é solteiro é horrível, porque você não tem contato com ninguém. Mas eu escolhi essa cidade também para poder ficar no mercado Silitar. Porque a ajuda do governo é interessante para quem vem ou em casal ou em família, porque o que é muito caro é o aluguel aqui em Israel, é extremamente caro. Então o dinheiro que eu recebia do governo praticamente só pagava o aluguel, né? Então eu continuei trabalhando online para o Brasil, né? Eu estudava de manhã no UPAN, não consegui acompanhar o primeiro UPAN que eu estava fazendo, estava muito, muito complicado, porque eu trabalhava o dia inteiro. Os outros colegas de classe estudavam o dia inteiro, porque eles não precisavam trabalhar, né? E eu cheguei a fazer 60% do UPAN, né? Mas praticamente não assimilei nada. E acabei tendo uma oferta de emprego para trabalhar em inglês em Rosheim, que é perto de Tel Aviv, mais para o centro, né? Na verdade, mais próximo ali do aeroporto falhou aqui.
Sim, de Lod. Aí pertinho, o aeroporto de Lod.
De Lod?
Não, o aeroporto de nome do ministro. Primeiro ministro do Ben Gurion. E para poder fazer isso, porque era muito, muito longe de Carmel, eu acabei trancando o PAN, me mudei para casa de um amigo em Netânia, que era um pouco mais próximo, mas não muito próximo. Para vocês terem uma ideia, eu demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né?
Sim.
Do trabalho todo dia. e comecei a trabalhar em inglês, apesar que eles me cobravam sempre que eu falasse, aprendesse hebraico. Não tinha como, né? Porque eu trabalhava 9 horas por dia, mais 4 horas de ida e volta. Não tinha nem como tentar estudar o hebraico, né? Então, eles acabaram... Não trabalhei muito na minha área, era como project manager numa indústria de cosméticos. Depois de 2 meses, eles acabaram me dispensando porque eles também ficaram sem clientes de fora para eu poder falar inglês, por causa da crise, né? Com a guerra da Ucrânia e a Rússia. E daí eu continuei trabalhando online, já em Betânia, procurando um apartamento. Fiquei uns 3 meses nessa casa do meu amigo procurando apartamento, porque é extremamente caro e difícil achar um apartamento para uma pessoa, né? Os apartamentos são maiores, mais antigos aqui. Daí eu consegui esse que eu tô agora, que é um apartamento pequeno e novo, né? Tive sorte de achar um prédio novo, então é um apartamento super confortável.
Que legal.
Então é complexo, realmente, digamos, é complexo morar mesmo. Lá no es simple eso, o estado, Ronnie, para falar algunas palabras que le ya va falando de modo natural para nosotros ouvintes entender, o gobierno israelense ayuda a las personas para poder morar lá en los primeros 6 meses, como falou Ronnie, mas o hebraico ahí trascende,
tem que falar,
tem,
né?
Que falar a língua, não sei qual, e ajudam para estudar, mas às vezes, como ele está contando, é difícil. Então eles também oferecem esse lo que chama Ulpan, essa escola de hebraico durante 6 meses, mas tem que continuar. 6 meses não é suficiente para aprender uma língua complexa, onde as letras e a pronúncia é outra, é diferente, é complexo, tem que aprender, e na rua se aprende, mas tem que aprender, tem que poder falar também, e poder ler um texto, ler uma notícia, um jornal, ou o que seja, ou entender a TV com as notícias do dia a dia. Então não é simples, e a lugares é muito caro agora, realmente. É um país, sempre foi difícil Israel, nunca foi um país fácil, e sempre foi, em cada etapa foi de outro modo e difícil para...
Eu estou vendo aqui, Rabino, o Netânia tem um time de futebol que está em 5º lugar no
Bueno, Israel conseguiu agora...
Tem um estádio com 13.600 lugares.
Tem de todo. O Sub-20 de Israel saiu no terceiro lugar do Mundial Sub-20.
É.
Na Argentina aconteceu.
É mesmo?
Brasil,
que legal.
Brasil ficou fora e ficou. Israel, terceiro lugar.
Ô, Rony, você chegou aí, assistiu algum certo chegado no futebol, alguma coisa assim, não? Só por curiosidade.
Não, na verdade, eu gosto de praticar esporte, não sou de muito de assistir, na verdade.
Ah,
né?
Que bom, melhor, né?
Mas Israel não é muito bom no futebol, não? Mas basquete, Israel.
Tem muitas coisas que Israel dá um banho no mundo todo, né?
Inclusive nessa, futebol, não, mas
nessa questão que o Rony falou aí, de ele estar trabalhando online e tal. É um país amigável, né, a essas scale-ups e startups, né, Rony?
Sim, para vocês terem uma ideia, eu tenho nacionalidade polonesa, então eu tenho um passaporte europeu, né? A minha irmã mora já há alguns anos no Canadá, mas eu escolhi Israel também por causa da minha startup, não só por toda a história, né? Mas para vocês terem uma ideia, Tel Aviv é a 5ª cidade do mundo melhor para startups, né? É o país que mais tem startup por milhão de habitantes.
Exatamente. Vocês terem uma ideia. Tecnologia muito, né?
Sim. Para vocês entenderem, então, esse processo que eu estava comentando, né? Eu fiquei esses meses procurando apartamento, trabalhando online, e voltei para o Brasil para visitar minha família durante o Pêssego. Fiquei uma semana aí. Não senti muita saudade do Brasil, senti saudade da minha família mesmo, né? Pra falar a verdade. E voltei, acabei procurando um emprego daí para trabalhar em hebraico. Como eu sempre trabalhei com marketing, e aqui teria que trabalhar em inglês, no marketing, né? A minha dificuldade aqui para trabalhar em marketing é, primeiro, eu sempre tive a minha empresa, então eu nunca trabalhei para outros, né? Então essa é uma primeira dificuldade. Segunda dificuldade é que eles pedem inglês como língua mãe, que também não é o meu caso. Então eu decidi, na verdade, aprender o hebraico. Para isso eu voltei para o UPAN, agora eu consegui, fiquei numa fila para poder, porque tem muitos imigrantes russos, né? E ucranianos, por causa da guerra. Então fiquei numa fila, consegui novamente voltar para o UPAN. O PAN é diferente do que era antes. Antes era eram 5 horas de manhã, todas as manhãs, e agora é à noite. Então eu tenho 3 vezes por semana à noite, só que é, são 10 meses, para vocês terem uma ideia.
Uhum.
E outra coisa, eu comecei até a trabalhar, como minha mãe é chefe de cozinha, eu tenho, sei cozinhar um pouco, acabei trabalhando, pegando um trabalho em Herzliya, que é uma cidade mais próxima aqui, entre Tel Aviv e Netânia, num hotel de luxo, como sous-chef, né? Então estou trabalhando como sous-chef, estou tendo um pouco de contato com hebraico, estou estudando e agora consigo acompanhar a turma, também consigo agora conseguir entender, quando as pessoas falam, consigo entender o contexto, né? Já estou conseguindo entender o contexto.
Legal, hein?
Meu objetivo é terminar o PAN com o básico, e também estou namorando uma israelense, né? Que
fala, fica bem mais fácil, né? Tudo.
Mas ajuda bastante também isso, porque daí, claro, você tem, se interage mais, né? Porque eu cheguei a ficar praticamente metade do tempo que eu estou aqui sozinho em casa, trabalhando online para o Brasil. Quer dizer, não adiantava muito eu continuar dessa forma, porque senão não tem sentido eu vir para cá, né? Se eu continuar trabalhando no Brasil online, sozinho, sem ter contato com o país, né?
Ô, Rony, uma curiosidade, fazendo um parêntese aqui, Rabino, você fica à vontade, se me interrompa, que eu vou falando. Você tem perguntas para o nosso convidado também?
Eu queria chegar à primeira música.
Vamos botar a primeira música já?
A primeira música ligada com uma história que depois vamos a pedir para ele contar-nos.
Ok, Rony, então nós estamos na rádio, vamos precisar botar uma musiquinha.
Vamos ouvir
a Rabino trouxe para você.
Vamos ouvir a Yonina, um dueto, um casal que canta muito lindo e canções muito simples, muito querível, como se fala assim, como muito...
cuchicuchi.
Isso, muito cuchicuchi que as pessoas adoram. Sim, muito querido. Muitos são muito no YouTube, eles são muito inteligentes, como fazem todas as apresentações, os vídeos na YouTube. E ele, depois vamos a pedir a Rony contar a história com Yonina. Vamos ouvir.
Vamos ouvir então, Rony. Vamos lá.
Rega Mejuban canta Yonina aqui em Kolot, Vozes Judaicas, Momento Deliberado. Yonina.
כל רועש לי בפנים ובחוץ, לא להפסיק לרוץ.
ממה אתה לחוץ? כשכל דקה רודפת השנייה, הופכת אהבה למטלה, נוחתת שוב בלילה במיטה.
לנוח קצת לפני הקרב הבא, האם אני בדרך למנוחה ולנחלה?
רודפת אופקים, עוקפת שבילים, נותנת לפקקים, לנגן לי על העצבים.
בכל רגע שמחה היא רק מעבר לפינה במרחק של נשימה. אז איך זוכים לאריכות ימים שכל רגע מכוון וממלא אותי בפנים? הוא רוצה לחפוץ בחיים, לאהוב את הימים, לראות טוב. ומרים מבט,
רואים יותר כשהולכים לאט,
וכמה זה פשוט פשוט להיות ולחוות ולהודות.
נפסיקה לעמוד מהצד, הרבה מונחת לי בגד, אם החיים הם פיקדון אני לא רוצה לבד עוד רגע אחד.
אני יודע השמחה היא רק מעבר לפינה במרחק של נשימה. אז איך זוכים לאריכות ימים שכל רגע מכוון וממלא אותי בפנים? רוצה לחפוץ בחיים, לראות את הימים, לראות טוב, טוב, רק טוב. אז איך זוכים לאריכות ימים שכל רגע מכוון וממלא אותי בפנים? רוצה לחפוץ בחיים,
Você está ouvindo Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.